Oi! Seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Taboom, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá.
Oi! E aí, gente? Seguinte... te falar, quem é novo aqui, não conhece a dinâmica do programa, o programa funciona assim, de segunda a sexta, ao vivo, geralmente ao meio-dia, aqui na Taboom. Na Taboom você pode interagir comigo. Por isso que é legal vir à Taboom, porque aqui você pode mandar sua pergunta. Tá vendo esse cafezinho aqui, ó? Aqui, esse cafezinho aqui. Tá vendo ele? Então você clica nele e tem um negócio chamado, um gift, né, um presente chamado Uma Pergunta. Aí você compra esse presente e aí eu vou responder a sua pergunta. Porque assim você me paga um cafezinho e eu te deixo uma pessoa mais culta, bem informada, intelectualizada, etc. e tal. Gente, hoje a gente vai falar... essa semana foi ótima, né? A gente falou de assuntos super complexos. Falamos de privatização da água, que é um tema que eu acho super importante a gente discutir, principalmente no meio dessa crise hídrica. A gente está falando um pouco sobre soluções, é uma solução super a favor do meio ambiente, é economicamente muito justa, promove maior igualdade no acesso à água. Enfim, é isso. Privatização da água é uma solução muito legal que a gente está debatendo muito pouco e deveríamos estar debatendo mais, porque afinal de contas o nosso planeta está derretendo. Além disso, a gente também falou sobre privatização de presídios, que também é uma pauta que eu acho super relevante. Tem vários prós e contras, e para os contras tem muitas respostas que a gente pode discutir, que podem ser muito úteis. E eu acho que a gente discute pouco. Então, eu quis trazer esse debate, principalmente porque os nossos presídios brasileiros tem muito problema. A gente tem um déficit carcerário, ou seja, a gente tem muito mais presidiário do que a gente tem capacidade de abrigar. Então, assim, acho que vale bem a pena. Para encerrar, acho que vale bem a pena a discussão, tá? Não sei, a privatização é complexa, obviamente não é toda e qualquer privatização de presídio que é legal, né? Tem privatização que é, tem privatização que não é. Ah, ontem também eu falei sobre que todo mundo é capitalista e eu expliquei para vocês que essa frase só é capitalista quem tem capital não faz muito sentido na economia de hoje, na quarta revolução industrial. Fazia sentido na época de Marx? Fazia, mas hoje não faz muito mais sentido. E aí vocês mandaram algumas perguntinhas que eu acho legal lá no meu Instagram, e eu vou comentar um pouquinho mais hoje com vocês, e também vamos comentar um assunto do dia de ontem, muita gente pediu para eu comentar, que eu acho que não tem muito o que comentar, mas enfim, acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, que foi a invasão do MST na Bolsa de Valores de São Paulo. Gente, vamos começar falando dessa invasão. O que aconteceu? Quem viu, quem não viu, não sei. O MST foi lá e invadiu a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Valores, com vários cartazes falando que o brasileiro está com fome, que a culpa é da Bolsa, que enquanto vocês estão lucrando, nós estamos passando fome, aquelas coisas assim, tipo... enfim, completamente desconexo, mas que, qual que é o grande problema dessa manifestação? Para quem é leigo e tem uma dor, né, porque a crise econômica tá realmente, né, abala a grande maioria da população negativamente. Então, assim, realmente, o brasileiro tá sentindo essa dor, mesmo quem não tá passando por dificuldade, tá sentindo essa dor, porque tá vendo o pessoal sofrendo. Então, é uma dor muito, muito grande pro brasileiro. E aí a gente quer arrumar, é um gatilho automático da nossa cabeça, né? Querer arrumar um culpado. Poxa, se eu tô sofrendo, é porque tem alguém se dando bem, porque a gente foi educado a achar que é assim, né? A gente tem uma educação, principalmente por causa dessa... tanto da direita quanto da esquerda, tá? Desse negócio de querer sempre ter um culpado para justificar por que que um lado está ruim, um lado está sofrendo mais. Sempre tem, né? Sempre tem. Se for do lado do pessoal da direita, fala que é culpa dos comunistas. Se for do pessoal da esquerda, fala que é culpa do capitalista. E assim, criou-se essa narrativa. E o brasileiro sofrendo fala, é, realmente, quem está realmente com dificuldades financeiras, vira e fala, eu, faz todo sentido, o pessoal está lucrando aí na Bolsa de Valores e eu estou passando fome, então a gente tem que dar um jeito. Só que a discussão, e a gente já falei disso várias vezes, quem me acompanha faz tempo, acho que... Nem precisa fazer tanto tempo assim. Quem me acompanha, acho que já sabe responder esses questionamentos. Ontem foi engraçado que o meu irmão foi jantar lá em casa. Aí ele falou, a invasão, eu falei pra ele, você foi a invasão do MST? Ele falou assim, cara, é muito legal que quem te segue já sabe responder a isso com argumentos, porque você já explicou que essa justificativa do MST não faz o menor sentido, né, economicamente. Faz sentido politicamente, numa narrativa política, mas economicamente, racionalmente, né, de forma técnica, não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque a lógica do MST é de que se a gente pegar, né, tem muitas pessoas muito ricas, se a gente pegar o dinheiro dessas pessoas muito ricas e redistribuir na população, o que que vai acontecer? A população vai deixar de ser pobre. Quem é pobre vai deixar de ser pobre. Simples essa solução. Só que as pessoas não entendem que, por exemplo, o vídeo do Castanhari, ele falava do Eduardo Saverin, né? Que ele tem uma fortuna de não sei quantos bilhões. Essa fortuna de não sei quantos bilhões está alocada em o que a gente chama de equity, né? Em patrimônio. Esse patrimônio são empresas, enfim, imóveis, coisas que não dá para ele simplesmente sacar o dinheiro. O principal patrimônio dele é o Facebook, né? E o Facebook é uma empresa gigantesca, para pensar. Vamos supor que sejam 80 bilhões do dinheiro do Saverin está no Facebook. Para pensar o que esses 80 milhões está girando na economia, tanto em geração de emprego, quanto em desenvolvimento de tecnologia, quanto geração de emprego indireto. Eu só tenho meu trabalho porque o Facebook existe. Se não tivessem desenvolvido essa plataforma, talvez eu não tivesse esse trabalho, estivesse trabalhando com outra coisa. Então, assim, tem muitos empregos indiretos que foram criados por causa desse dinheiro alocado, desses 80 bilhões alocados no Facebook. Se a gente simplesmente tirar o dinheiro do Facebook e deixar de existir essa empresa, que é lucrativa sim para o Saverin, mas que também gera emprego e PIB, né, dinheiro circulando na economia, deixa de existir esse dinheiro circulando na economia. Se a gente simplesmente, se existisse essa possibilidade de um dia vir e falar assim, olha, é o seguinte, Saverin, a gente quer a sua fortuna para redistribuir, daqui para o Estado que a gente vai redistribuir. O Facebook ia deixar de existir. Todos os empregos relacionados àquilo iam deixar de existir, toda a produção relacionada àquela empresa ia deixar de existir, o dinheiro ia ser redistribuído e pode até ser, de repente, vamos fingir, não é isso, mas vamos fingir que dê 10 mil reais para cada brasileiro. O que, que ia acontecer com esses 10 mil reais que cada brasileiro ia receber? Muitos iam pagar suas contas, iam alimentar suas famílias, mas não iam alocar, não iam criar empresas que geram empregos e que circulam a economia. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse dinheiro ia ser gasto muito rápido, não ia virar um patrimônio como o do Saverin ou de qualquer outra pessoa que tenha patrimônio, não ia virar uma empresa que gera emprego e que circula a economia, e ia se esvair. E aí a gente ia ser uma economia pobre, porque no mês seguinte, mesmo que não gastassem um mês, finge que eles demorassem 10 meses para gastar, em 10 meses a economia ia estar sem PIB. Vocês entendem? Que não é uma lógica linear, não é porque o patrimônio dele tem esse valor que ele não está gerando dinheiro, está parado no bolso dele, ele é milionário, bilionário, ele compra o que ele quiser, não é essa a lógica. Ele está girando uma circulação e o patrimônio dele é grande, beleza, então a gente tem que prestar atenção em como que isso impacta a economia. Não é simplesmente culpá-lo por ele ser rico, é entender o que a riqueza dele significa na nossa economia. O que o pessoal que fica falando, que só é capitalista quem tem capital, que na cabeça deles o Saverin é um capitalista, e é mesmo porque ele de fato tem capital, mas como eu expliquei para vocês ontem, quando o Marx falou disso daí, ele estava falando de capital produtivo, né, de meios de produção. E naquela época era o quê? Era um tecelão. Eu, Olivia, tenho uma máquina de tecer, eu contrato um tecelão para trabalhar para mim. Eu tenho o capital, que é a máquina de tecer, o tecelão tem a mão de obra dele, eu pago para ele uma mais-valia, na linguagem do Marx, que é o salário lá que eu explorei o trabalho dele para eu ganhar o meu lucro. Eu não fiz nada na lógica do Marx, não fiz nada, só tinha ali o meio de produção e eu explorei a mão de obra para fazer aquela produção. Isso é a lógica, né, bem resumida, obviamente, assim, bem resumida, do que o Marx estava querendo dizer com só é capitalista quem tem capital. Beleza. Aí, a economia foi desenvolvendo e a gente foi criando novas formas. Então, novas formas de produzir. E como eu expliquei ontem para vocês, chegou num ponto que a gente entendeu que não é só isso, não é só o tecelão que está girando a economia. Né? O engenheiro que desenvolveu a máquina de tecer, ele também estava trabalhando, também estava girando um capital, só que o capital dele não era literalmente um instrumento, né? Um meio de produção literalmente um instrumento. Era o intelecto dele, era o conhecimento dele, né? Era a técnica dele. Isso é um capital intelectual. E por mais que você explore, né, você pague um salário para ele, o capital é dele, não é seu. Você entende? O capital intelectual não é meu. Se eu contratar um engenheiro para construir um prédio para mim, o capital intelectual não é meu, é do engenheiro. Por mais que eu seja a capitalista que está contratando aquele engenheiro. Então a gente entendeu que não existe essa distribuição colocada hoje, né? Pode ser que naquela época, aquilo, eu repito, na época do Marx, a organização econômica era bem diferente, né? Mas hoje não faz sentido a gente olhar desse jeito. Naquela época fazia, porque a gente tinha de fato que discutir, e foi muito importante até para o próprio desenvolvimento do capitalismo, as colocações do Marx. A gente entendeu que, né, o que estava muito errado tal, e conseguir fazer crítica e se desenvolver, é importante essa crítica. Não estou falando que ela não é importante, não. Ela é importante pra caramba. Mas ela é importante se ela for bem feita. E se ela direcionar, endereçar os problemas certos. A maneira como está sendo colocado não está endereçando o problema certo. O que você está endereçando ali? Você está falando, olha, bolsa, vocês são um monte de gente rica. O que já não é verdade em primeiro lugar. E vocês são capital, então vocês são os malvados, porque vocês exploram nossa mão de obra, está todo mundo pobre, vocês continuam ricos. Você entende que não faz sentido? Poxa, tem um monte de empresário que também perdeu nessa brincadeira. E mesmo, não estou falando que eles são coitadinhos, não, porque obviamente que empresário que perdeu, né, de bolsa listada, perdeu, mas não sentiu muito o efeito, né? É, quem perde mais é a população trabalhadora, isso é óbvio, é bem claro, né? Mas a gente tem que questionar da maneira certa. Por quê? Enquanto você ficar discutindo que só é capitalista quem tem capital, só é rico quem tem capital e explora mão de obra, você não está discutindo o problema de distribuição de renda, que é o maior problema no Brasil. O problema não é a pessoa ser pobre, porque ela não tem uma empresa. Porque tem microempreendedor que é de faixa de renda baixa, que é pobre. E daí? Ele é dono do capital. E daí? Esse é o problema. A discussão não é qual é a sua função social naquela economia, mas o quanto você ganha, qual é a sua participação nessa economia, qual é a sua renda mensal, o que entra no seu... Porque não importa você virar e olhar e falar, ah, você tem um patrimônio, sabe aquelas famílias que tem... A minha família é uma dessas, tem um patrimônio lá que dividiu em 99 mil herdeiros, o patrimônio para cada herdeiro não vai valer nada, mas tem uma puta briga gigantesca, porque tem um monte de gente, não, sabe, tem o patrimônio, beleza, mas e daí? Não significa nada, não entra no meu bolso, não muda nada na minha vida. Absolutamente nada, muito pelo contrário, é só dor de cabeça. Então, o que a gente tem que pensar é, a gente tem um problema sério de distribuição de renda, principalmente se a gente levar em consideração que determinadas pessoas têm oportunidade de se profissionalizar e trabalhar para ter uma renda legal, né? E tem gente que não. Tem gente que não tem oportunidade de se profissionalizar, de trabalhar para ter uma renda legal, em que está fadado a ficar numa renda mais baixa, a menos que a pessoa tenha um esforço fora do comum, ou uma sorte, ou qualquer coisa assim, que o tire dessa condição. Isso não é saudável. Não adianta a gente culpar as empresas que geram emprego. A gente tem que culpar o sistema que não permite que as pessoas ingressem, né, nessa faixa de renda maior. Não culpar quem está nessa faixa de renda maior. A gente tem que culpar o sistema. Claro, tem muita gente que está nessa faixa de renda maior que faz lobby, que dificulta, isso é histórico, é um grande problema do capitalismo, inclusive o liberalismo vem para criticar exatamente isso, né? Essa coisa do privilégio, né? De não haver a liberdade plena, e sim a liberdade apenas para quem faz parte de determinados grupos. Essa crítica é válida, essa crítica é relevante. Agora, não basta a gente ficar culpando quem é rico, a gente tem que querer mudar o sistema. Não adianta a gente pegar o dinheiro do Saverin e redistribuir. A gente precisa mudar o sistema que permite que o Saverin seja uma pessoa com uma renda elevadíssima e que pouquíssimas pessoas tenham chance de chegar perto da renda dele sequer. Não é nem chegar na renda dele, beleza. Vai que ele é excepcional e beleza, a produção dele é excepcional mesmo para uma renda excepcional. Agora, chegar, né, num nível que aproxime minimamente a população do nível dele, a gente não tem muita condição. É isso, pessoal. Essa era a discussão de hoje. Enquanto o ao vivo lá tá travado, eu vim gravar aqui com vocês. Foi ótimo conversar com vocês, essa semana foi muito legal. Eu espero que semana que vem seja mais legal ainda. Eu vou continuar falando de temas polêmicos, a gente vai falar de venda de órgãos, a gente vai falar de aborto, quais os impactos econômicos de legalização ou não, quais as externalidades que isso gera. Vai ser muito legal semana que vem, eu tô animadíssima. Eu também tô com o ranking dos políticos, né? Eu tô avaliando os políticos, se você puder participar, eu aprecio muito. Os links estão nas minhas redes sociais, no meu boletim, etc. E, bom, é isso, gente. Até semana que vem, meio-dia ao vivo na Tabum ou gravado no seu agregador favorito. Muito obrigada pela sua participação no Econolívia. Beijos!